Olá, amigos. O Notícias Agrícolas abre à tarde agora falando do boi. Isso mesmo, vamos dar uma olhada no mercado lá no Rio Grande do Sul. Isso mesmo, terra de pecuária tradicional. No meio dessa confusão que está sendo esse final de greve, esse rescaldo da greve dos caminhoneiros, e entrando o país aí numa outra confusão com a história dos fretes, aí do tabelamento dos fretes. Vamos então falar com Gedeão Silveira Pereira, presidente da FARSUL, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, lá em Santana do Livramento, onde ele está em reunião agora. Boa tarde, Gedeão. Prazer em ouvi-lo novamente.
Boa tarde, Giovanni. Estamos aqui realmente em Livramento, numa reunião do SEBRAE também, justamente com vistas ao trabalho de pecuária de corte na metade sul do Rio Grande do Sul, que é um dos territórios mais antigos de pecuária de corte do Brasil.
É
Isso
verdade.
aqui foi uma região que foi tão importante na pecuária de corte que lá na década de 70, 80, quando vinha este período de inverno, faltava carne em Rio São Paulo. Mas, evidentemente, ela hoje está reestruturada, está com novos pensamentos, novos horizontes e trabalhando muito em cima da qualidade das raças taurinas, que é uma característica do Rio Grande do Sul.
Gedeão, você falou, você está, como você deu a entender, que está tentando revitalizar a pecuária aí nessa metade sul. Essa metade sul também foi perdeu um pouco de área também para grãos, né, Gedeão? Não era uma coisa tradicional, né?
Sem dúvida nenhuma, Giovanni, nós estamos vivenciando e estamos discutindo esses temas centrais, porque, na realidade, isso aqui é uma nova fronteira agrícola brasileira, metade sul, o Bioma Pampa, com a entrada da soja e, realmente, nestes últimos anos, eu te diria mais nos últimos 7 anos, a cultura da soja entrou, já converteu mais de 1 milhão de hectares da metade sul, que eram campos genuinamente de pecuárias em hoje, em campos agrícolas, e que estamos trabalhando muito nessa integração, aproveitando esta conveniência desta atividade que traz uma maior lucratividade para o hectare, no sentido de aproveitarmos e produzirmos também mais pecuária, porque o que nós estamos vendo, pelas nossas estatísticas, é que a soja está entrando, mas a pecuária também não está diminuindo, pelo contrário, melhorando de qualidade. Então é um desafio muito grande que estamos enfrentando e trabalhando em cima desta nossa vocação primeira, que é esta pecuária de corte, num desenvolvimento e para um mercado que nos demanda pelo tipo de gado que nós criamos aqui.
Você, de certa maneira, respondeu parte da pergunta que eu lhe faria, Gedeão. Essa entrada dos grãos, tomando mais 1 milhão, mais ou menos, de hectares aí nos últimos 7 anos, de áreas originais de pastagens aí do Pampa, na metade sul, e você disse que não diminuiu a pecuária. Não diminuiu, provavelmente, como você também reforçou, pela tecnologia, pela produtividade, etc. Mas houve um momento que, pelo menos, a oferta diminuiu bastante.
Historicamente, nós tínhamos que fazer uma análise um pouco mais precisa e mais antiga, vamos dizer assim. Por quê? Lá no século passado, nos anos 70, 80, quando nós chegamos nesta época do ano, junho, julho, agosto, até o mês de novembro, que era considerado a entre-safra gaúcha, quer dizer, nós não tínhamos oferta de pastos desse mesmo bioma pampa, porque pela questão que o bioma pampa é um tipo de vegetação estival, ela é uma vegetação de verão. Então nós entrávamos sempre numa entre-safra acentuada e tínhamos uma oferta baixíssima, tanto é que faltava carne no país. De uns anos para cá, com o advento das tecnologias, com o advento das pastagens, utilização de grãos em cima da pecuária, este ciclo absolutamente se inverteu. Hoje nós temos as maiores ofertas justamente quando nós tínhamos as menores ofertas há 30 anos atrás, que são os períodos de entre-safra, considerados antigamente, e que hoje passaram a ser períodos de safra, justamente por essa inversão tecnológica, aliás, por essa inversão de períodos, e que a tecnologia jogou favoravelmente. Ou seja, hoje nós temos as maiores ofertas. Uma queda de oferta, sempre que acontece um Sul é justamente nesse momento. Junho e julho são os melhores preços, como também se verifica lá adiante em janeiro e fevereiro. Mas não naquela amplitude de oscilação que tínhamos há uns anos atrás.
Perfeito.
Hoje nós não vemos esse grande impacto em função disso aí. E por que, que acontece em junho e julho? Porque nós estamos num período de transição entre os pastos estivais e os pastos de inverno, que estão muito favorecidos pela presença da cultura da soja. Porque para nós, no Rio Grande do Sul, o que acontece é que quando se tira a soja, se semeia as pastagens de inverno. Basicamente, de azevenha e de aveia, que são plantas absolutamente de clima temperado, que desejam o clima frio, temperaturas de 0 a 15 graus, 12 graus, e que tem um bom desenvolvimento, então, que traz qualidade de alimentação ao gado e está fazendo com que nós continuadamente estejamos reduzindo, vamos dizer assim, reduzindo a idade de abate, cada vez mais se abate animais mais jovens, e também reduzindo a primeira idade do entoramento das fêmeas.
Perfeito, isso daí é importante. Esse abate hoje, tradicionalmente se abatia com quanto tempo aí? Agora está com essa tecnologia, aqueles que estão adotando os pacotes tecnológicos mais adiantados, está se abatendo com quanto, Gedeão?
Eu te diria que nesses anos que eu estou falando do século passado, bastante recente, o boi do Rio Grande do Sul morreu com 4, 5 anos de idade. Hoje nós estamos com uma faixa muito grande, já chegando abaixo dos 36 meses, 3 anos, e os melhores produtores já estão trabalhando entre 18 e 24 meses. E crescendo ano a ano essa categoria dos produtores, porque hoje também ninguém mais tem capital para aguentar tanto tempo em função das demandas em cima das demandas econômicas em cima da estrutura familiar. Isso é uma realidade que nós não podemos dissociar da produção, porque, afinal de contas, fizemos tudo em nome da família.
Exatamente.
Pela sobrevivência e subsistência da família. E a demanda, a tecnologia toda que existe hoje de consumo, faz com que este hectare, que antigamente produzia 50, 60 quilos de carne hectariana, fosse suficiente para aquelas famílias do século passado, mas que hoje está longe da realidade. Hoje, alguém com esse tipo de produção não sobrevive. Então, obriga sempre o produtor a buscar novas tecnologias, novos investimentos, para que cada vez tenha maior desfrute por cada unidade de área ofertada à atividade econômica.
Perfeito. Voltando um pouquinho, Gedeão, você falou agora também dessa transição de junho e julho. Também tivemos aí, vocês tiveram bastante, bastante chuva, né? Ajudou também agora esse momento aí, né?
Eu te diria que na metade sul esse ano nós tivemos um período bastante difícil, Giovanni, bastante diferente. Por quê? Porque em algumas regiões da metade sul, notadamente essa mesma seca na Argentina, que fez com que o preço da soja batesse, pelo menos em reais, em valores muito, muito interessantes, muito importantes, ela também atingiu a metade sul do Rio Grande e a nossa lavoura de soja não teve a felicidade, por exemplo, da metade norte do Rio Grande, onde as médias ficaram acima de 70 sacos por hectare, e a metade sul andou na volta dos 30 sacos, 30 alguma coisa, e algumas regiões até menos, em função de uma forte estiagem. Também esse período chuvoso do ano passado, ele nos prejudicou também lavoura de arroz, que é outra integração muito forte da região, porque nós perdemos a janela perfeita de produtividade, em função da chuva, e depois que terminou o período chuvoso, entrou um período de seca muito forte, que não é absolutamente normal.
Exato.
Então, nós tivemos realmente nesta região toda aqui alguns impactos negativos em função da atividade. O que também demonstra que os nossos produtores têm que estar cada vez mais alicerçados em cima de pecuária para, olha o que eu estou afirmando, alicerçados em cima da pecuária para evoluir na agricultura.
Perfeito. Eu estava também me referindo às chuvas das últimas semanas que pegou aí, enquanto chovia aí no sul, aqui do Paraná para cima estava tudo seco. Naturalmente que os primeiros meses do ano foram ruins para vocês aí também, naturalmente.
Exatamente. Mas neste período agora, em função desse período que já aumentou as chuvas, que é normal para nós, as chuvas são mais fortes no nosso inverno, né? É uma característica do inverno. E em função do clima que estamos tendo agora, as pastagens estão muito favoráveis.
Perfeito. Gedeão,
as pastagens implantadas, né?
Exatamente. As cultivadas. Gedeão, hoje você estima quanto plantel o gaúcho, hein?
Nós estamos aqui em torno de 13 milhões de cabeças. Uhum. Só que nesses 13 milhões de cabeças, possivelmente 3 milhões de cabeças sejam de gado leiteiro, uhum. baseado na raça holandesa e na raça Jersey. Uhum. E fiquem uns 10 milhões de bovinos de pecuária do corte.
Está morrendo quanto mais ou menos por dia, Gedeão?
Está o quê?
Morrendo quanto?
Não saberia te precisar, porque agora o abate realmente diminuiu um pouco. Uhum. Né? Eu não saberia te precisar nesse exato momento o quanto ele diminuiu. Mas possivelmente um 20% a 25% tenha baixado. Uhum. Possivelmente.
Uhum. Agora, Gedeão, esse decréscimo do abate, aí estamos falando de uma situação conjuntural, ou aí eu entraria na questão aí do pós-greve dos caminhoneiros?
Eu acho que agora nós estamos envolvidos num pacote completo aí que nós não estamos plenamente restabelecidos dos efeitos da greve, né, Giovanni? Uhum. Porque, na realidade, tivemos aí praticamente o país parado numa semana, que foi extremamente difícil para todos nós. Os prejuízos, os impactos dos prejuízos na pecuária de corte não são tão grandes, porque é uma pecuária que ela pode esperar uma semana, 10 dias, bem diferente daquela realidade do leite, bem diferente da realidade do frango e do suíno,
claro.
Onde realmente essas outras cadeias tiveram um prejuízo muito forte, principalmente o leite, que teve simplesmente jogar o produto fora, quer dizer, jogar a sarjeta. Isso aí foi uma coisa muito grave.
E até por então, conta também, né, Gedeão, desses pastos agora cultivados que estavam bons também, né?
Sim, não, exatamente. Então, a pecuária, ela simplesmente segurou e ela está voltando à sua normalidade agora. Uhum. Agora, eu não saberia ainda te medir qual foi o impacto de desabastecimento, mas nós não estamos vendo ainda impactos em cima de preço do produto, pelo menos preço do boi, pelo fato da greve. Uhum. Temos uma pequena diminuição de oferta, porque, na realidade, também, e antes da greve, nós estávamos com uma distorção de mercado em cima da pecuária bovina, e acredito que no Brasil inteiro, em função da crise de mercado do suíno e do frango, né? Uhum. A questão do frango da Europa, que interferiu realmente nos preços da pecuária bovina, e a questão do mercado russo, que ainda não abriu para o mercado
exatamente,
do suíno. Que, aliás, são carnes que entraram no mercado interno nacional e não deixou, por exemplo, não deixou o preço do boi reagir a um pouco mais.
Você...
Então, na verdade, é a interligação de mercados, de atividades e a integração das carnes.
E você, como presidente da Farsul, tem que olhar e tem que ajudar no gerenciamento disso tudo. Gedeão, média hoje no Oeste, do Oeste Gaúcho, R$4,90 o quilo, é mais ou menos o que está praticado em todo o metade sul, ou tá mais deprimido aí?
Não, é que nós temos que verificar, Giovanni, sempre quando olhamos o preço do mercado básico, R$4,90, R$5, nós temos que ver também as bonificações que os frigoríficos exercem pela qualidade. Uhum. E que aí atira o boi lá para R$5,10, R$5,15, R$5,20, em alguns casos, né? E em função da qualidade das raças britânicas. Uhum. Porque realmente nós temos hoje, já historicamente, nos últimos 5, 6 anos, preços similares ao estado de São Paulo, que é o preço mais alto do Brasil, e nos últimos 5 anos a gente vê que até superando isso aí em função justamente dessas raças britânicas que nós temos aqui no Rio Grande do Sul.
É verdade.
Isso faz com que alguns frigoríficos tenham esse tipo de bonificação e faz com que o preço, pela qualidade, pague mais. Uhum. Agora, se pegarmos um boi comum, que também já hoje não é uma coisa tão comum assim no Rio Grande, porque realmente a pecuária do Rio Grande nos últimos 10 anos ela se modificou em cima das britânicas, ela diminuiu muito os cruzamentos com o zebuíno e qualificou os cruzamentos com o zebuíno através das raças Bráfuro e Brancos, que é o Nelore misturado ao Hereford e o Nelore misturado ao Angus, que também dá uma qualidade de carne superior, pelo menos em relação ao Boas Índices. Esta característica aí tem feito com que os frigoríficos paguem mais. Então, quando nós olhamos com preço básico de R$4,90, nós temos que olhar o que, que os frigoríficos estão
dando a mais,
bonificando em função da qualidade.
É, lembrando também sempre aos amigos que nos ouvem, né, Gedeão, e nós já falamos disso aqui nesse mesmo espaço, a diferenciação desse mercado como um todo do resto do país, até pela quase nenhuma presença dos grandes frigoríficos nacionais, os grandes exportadores nacionais, que não tem presença aí, só tem presença e não muito significativa, né, Gideão? E isso também
não,
dá...
Eu te diria que não, é significativa a presença de um dos grandes frigoríficos nacionais, sim, aqui no Rio Grande do Sul. É um dos grandes, é bem significativa a presença, porque é o maior que nós temos aqui, de um desses quatro grupos, né, que está aqui no Rio Grande do Sul. Mas o Rio Grande do Sul também tem essa característica, que ele tem uma indústria frigorífica muito pulverizada em pequenos abatedores, médios abatedores, e alguns deles trabalhando em cima de muita qualidade. Então, existe uma pulverização bem maior do que no Brasil Central.
É verdade.
Tanto a temperatura o ano passado, em cima de um dos grandes frigoríficos brasileiros, não afetou tanto assim a pecuária gaúcha em função da nossa diversidade. Agora, veja bem, na contrapartida, o que, que nós sofremos aqui? Justamente é uma concorrência por um produto mais barato, embora de menor qualidade, que vem do Rio Central, que nos prejudica também aqui no Rio Grande do Sul em termos de oferta, principalmente na costela, porque o Rio Grande do Sul é muito consumidor de costela, e é muito comum, nós estamos trazendo muito desse mercado do Brasil Central para abastecer, e principalmente os mercados nossos aqui de menor poder aquisitivo.
É verdade. Quando eu mencionei o fato da pouca participação, na verdade, eu acho que eu queria dizer que o fato de ter apenas uma unidade de um grande grupo aí faz com que essa, ainda que tenha uma participação grande, ela acabe não pressionando tanto o mercado por conta dessa pulverização de indústrias de âmbito regional, que é uma característica muito forte aí no Rio Grande do Sul. Gedeão, para concluir, o que, que a Farsul pretende, se é que vai tomar alguma medida, como algumas outras entidades estão tomando, em relação à questão do tabelamento do frete, Gedeão?
Realmente, Giovanni, nós temos a seguinte interpretação. Já vimos algumas notas de outras entidades, nós estamos observando atentamente e já vemos também a notícia do reconhecimento do erro do governo, já fazendo uma revisão nas tabelas dos fretes, que foi colocada atabalhadamente. Eu acho que isso aí é um erro de conceito nosso, do povo brasileiro, porque nós estamos vivendo um paradoxo. Nós queremos a diminuição da presença do Estado, na atividade econômica do povo brasileiro, é uma exigência via de regra das nossas entidades empresariais. Nós queremos cada vez menos Estado, menos interferência, e quando há um problema muito sério, parece que todos saem correndo em direção ao governo para ver o que o governo pode fazer. E aqui essa greve dos caminhoneiros, que me pareceria muito bem e muito correto mexer no preço do combustível, e a retirada dos tributos, que efetivamente aconteceu, PIS, COFINS e CID, né, que veio e baixou o preço do óleo diesel em 46 centavos, portanto, não interferindo na política de preço da Petrobras, a não ser pela velocidade dos reajustes, quer me parecer, mas o governo teve que tirar tributos, embora ele está dizendo que vai ter que pegar esses tributos e botar em outros lados, como o caso de remuneração de folha de pagamentos em diversos setores da economia. E eu acho que por aí estava muito bem, levanta o terceiro eixo, seja lá que for, pedágio mais barato, tudo bem. Agora, quando o governo interviu e mexeu em tabela de preços ditatorialmente, numa situação que me parece equivocada, mais uma vez é um intervencionismo atabalhoado que está dando no que está dando. Veio, assim, a prejudicar a economia brasileira e está pensando tão ruim para os caminhoneiros que estão parados como para a indústria com... a produção do modo todo, que precisa, evidentemente, do caminhão para transportar os seus produtos, principalmente num modelo logístico que nós temos aqui em cima do caminhão, em todo o país.
Exatamente. Essa é a chamada dependência nacional do, da, 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 do modal rodoviário, né, Gedeão?
Exatamente, perfeito. Exatamente.
Gedeão, foi um prazer falar com você novamente aqui. Muito obrigado pela sua atenção conosco. E tenha um bom dia para você, viu, Gedeão? Estamos por perto de vocês aí no Rio Grande do Sul.
Muito obrigado, Giovanni. Estou sempre à tua disposição. Só me desculpa não ter atendido aí os 5 minutos antes, porque eu estava justamente no meio de uma reunião muito importante. Perfeito. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Até uma próxima. O mercado bovino, a pecuária bovina, tradicional do Rio Grande do Sul, que perdeu área para pastagem, mesmo na metade sul, lá do estado, tentando se reerguer, se recuperar, e uma queda no abate hoje está muito mais ligada ainda, não tanto até mesmo à greve, mas, enfim, as questões envolvendo aí suínos e aves que tem ocasionando uma forte concorrência lá. Mas é um mercado tradicional que está próximo da tecnologia e com uma presença de frigoríficos bastante pulverizados de âmbito regional que estão pagando uma bonificação acima já de um boi taurino de qualidade, portanto, aí chegando a 5,20, 5,30, 5,10 por quilo, como é a precificação lá. O que equivale, segundo o Gedeão Silveira Pereira, presidente da Farsul, mais ou menos ao preço da arroba em São Paulo. Fique com a gente, Notícias Agrícolas volta já. Muito obrigado.